contra a intervenção que aqui tentou fazer, face à multiplicidade de questões que aqui deixou, e face ao ceticismo tão forte que caminhou aqui para este debate. Mas as questões, os comentários que eu queria, e era mais até uma congratulação, o facto de o sistema de incentivos às empresas estar a funcionar como está na região centro, e os números sem equívoco falam por si, bem como na contrapolarização dos municípios, onde não há nenhuma dúvida de que há um bom trabalho, obviamente, também das empresas, também dos municípios, mas também há uma resposta congruente e ciente da parte da CCDE e da execução do CREM, e a prazo que eles estarem, que acho que todos devemos aqui salientar. Eu, não me querendo alongar muito, até porque o tempo é limitado, gostaria aqui só de colocar duas questões muito rápidas. Há um objetivo para 2011, a nível nacional, de execução do CREM, que aponta para os 40% de execução em 2011. Eu creio que na região centro, esse objetivo, enfim, gostaria de um comentário sobre a execução da região centro, este é o objetivo nacional, se com certeza vai atingir e superar, qual é a expectativa que também nos podem aqui deixar. E uma outra questão é uma questão de detalhe que eu gostaria aqui de divulgar, que é qual tem sido o trabalho desenvolvido a nível da região centro no âmbito da proteção civil e dos apoios concretos nessa área da proteção civil, que está na questão da valorização do território, se fosse possível deixar-me alguma perspectiva nessa área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E queria também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Alfredo Marques e a sua equipa e realmente referir que, de alguma forma, nos surpreendeu, mas é um motivo de satisfação ver os números que aqui apresentou, nomeadamente também no que diz respeito àquilo que demonstra a forte dinâmica empresarial da região centro. Que isso é para nós, até deputados eleitos por esta região, um fator assinalável. Como nós sabemos, é uma região que se tem debatido pelo seu desenvolvimento, mas que ainda precisava e continua a precisar de alguma conclusão de algumas infraestruturas em termos de potenciar esse próprio desenvolvimento. Eu sei que o meu colega, pronto, Pedro Saraiva, fez aqui aquela questão relativamente ao metro do Mondego. Eu não quero entrar nessa questão, mas apenas para completar com outra pergunta. Qual é a percentagem que representa o metro do Mondego no PO do centro? Que é para nós percebermos também do que é que estamos a falar no que diz respeito a isso. Depois gostaria de que o Sr. Presidente da CCDR do Centro nos referisse aqui e que é, desse ponto de vista prático, para mim é o que terá mais interesse, é que nos pudesse exemplificar com alguns projetos que possam alavancar o desenvolvimento nesta nossa região centro. Sobretudo também referindo a alguns setores que nós sabemos que existem, eu sendo da região estou a conhecer alguns naturalmente, mas gostava que nos fizesse a ponto da situação desses projetos, como por exemplo ao nível do setor agroalimentar, ao nível do setor do turismo, sendo que o turismo para nós e o agroalimentar são setores fundamentais para o desenvolvimento da região e se pensarmos também no que diz respeito ao interior desta região. Porque eu faço notar novamente uma das questões que nos é muito cara, e ainda ontem também referi isso, que tem a ver com a conclusão da concessão Pinhal Interior, portanto, a concessão rodoviária que liga o litoral à A23 e, portanto, um eixo estruturante para este nosso desenvolvimento da região centro. E que eu não posso deixar de o fazer, quando nós sabemos que do outro lado da fronteira temos uma autoestrada a ser desenvolvida que liga Madrid e que está já perto da fronteira de Monfortinho, portanto, mais preocupações no bom sentido, porque aquela zona aquele eixo Madrid e tudo que as cidades de média dimensão que estão à volta, portanto, cidades da Extremadura, e que nós sabemos que uma das questões fundamentais é a massa crítica da própria região do interior, que só é potenciada se for trabalhada em conjunto com cidades de média dimensão. Portanto, isto no, é fundamental que estes eixos transversais se completam, portanto, isto para levar também à questão do IC31. Eu bem sei que nós não podemos adiar-nos de um momento presente que tem a ver com a questão da consolidação orçamental e tudo isso, mas eu acho que a região centro tem cada vez mais fazer opções de prioridades do seu desenvolvimento e que eu sei que tem sido feito um esforço agregador e o turismo, por exemplo, e mesmo no agroalimentar, puxa por isso, pela agregação de vontades em termos do próprio, de uma região e não só do olhar municipal, mas a região centro tem responsabilidades e tem que olhar para as prioridades, para os efeitos efetivos de algumas prioridades para poder alavancar melhor esse seu desenvolvimento. E só por último, duas questões na ordem do que na realidade tem a ver com a aplicação, por exemplo, de alguns sistemas de incentivos. Eu acho positivo que alguns privilegiam o que é a atividade exportadora, o que são alguns setores, o que é a internacionalização. E quanto a isso, também sei que na região centro foi feito um esforço enorme e há até projetos em conjunto, de empresariais, que se candidataram, o que é de todo positivo. O que eu acho que nós temos que também ter alguma atenção é na definição desses próprios projetos, percebermos, por exemplo, no que diz respeito ao turismo, como é que se define essa atividade exportadora. Se quando nós estamos a atender só um ano, estamos, em relação, por exemplo, a turistas estrangeiros, estamos a querer que no interior esse peso seja uma coisa irrealista. Não sei se me faço entender quanto é isso. E pronto, e para já é tudo. Agradeço a atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pina Prata, faz favor.
Essa vontade, essa necessidade que há em empresas de modo adequado. sabes hoje, o sol que a gente consegue fixar hoje, visto que os organismos públicos, um pouco fruto da política deste governo, estão a ser cada vez mais concentrados, naturalmente em vinho, e não
só agora me ser possível, mas de facto o outro trabalho agendado não permitiu estar aqui desde o início. Mas sei que foi feita aqui uma pergunta e eu queria também muito especificamente fazer só uma pergunta, precisamente para não demorar mais. Já que foi perguntado em que eixo é que estava incluído os 52 milhões para o metro do Mondego. E a minha pergunta ao Sr. Presidente da CCDE era fundamentalmente perguntar se os projetos comparticipados pela União Europeia não costumam ser comparticipados numa taxa superior àquilo que me é dito que neste momento tem, é a comparticipação precisamente para o metro do Mondego. Dizem que esta comparticipação é neste momento de 12 ou 13%. Eu gostaria de saber porque é que esta comparticipação, tal como é hábito nos fundos europeus, não ultrapassa os 40%. Portanto, saber se houve aqui alguma situação em relação ao projeto que inicialmente não tinha contemplado a verba dos 450 milhões ou se, efetivamente, já não havia mais fundos comunitários para incluir neste projeto. E era apenas esta pergunta do Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por tantas questões. Eu espero que consiga fazer um exercício de síntese.
Com tantas questões, portanto, eu vou procurar ser muito sintético e pedir depois aqui às minhas colegas que, numa questão ou noutra, façam o favor de responder por mim. Bom, em primeiro lugar, vou começar mesmo pelo Metro Mondego, até porque foi a primeira questão que me foi colocada. O Metro Mondego, eu, pessoalmente, aliás, como o meu colega do Norte, começámos por defender que os metros ligeiros de superfície, porque eram intermunicipais, deviam ser projetos para um programa nacional, para o POVT. Não conseguimos ter ganho de causa. Portanto, digamos que tivemos que aceitar que estes projetos fossem atribuídos aos programas regionais. Os 52 milhões de euros vêm de um cálculo que eu pessoalmente fiz e que era muito simples. No programa anterior, como o Sr. Deputado Pedro Saraiva sabe, estava atribuída uma verba de 55 milhões de euros para o Metro Mondego. Foram gastos no QCA3 3 milhões. Então o meu cálculo foi muito simples. Então restam 52. Ou seja, este programa vai assumir, uma vez que tem que assumir o financiamento do Metro Mondego, vai assumir que 52 milhões serão para o Metro Mondego. Bom, e assim ficou. Ficou lá reservada, entre aspas, esta verba para o programa do Metro Mondego no eixo das cidades, que é o eixo 2. Acontece, porém, que os projetos apresentados pelos municípios, o desenvolvimento urbano, portanto, digamos que a dinâmica de investimento dos municípios em regeneração urbana foi de tal maneira forte que ultrapassou de uma forma esmagadora aquilo que os programas regionais, o CREM, estava a assumir. O que para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu devo dizer que desde o princípio disse, defendi veementemente perante a tutela do programa, que a dotação financeira que estava a ser atribuída aos programas regionais, que era onde estava inserida a intervenção na regeneração urbana, era larguissimamente insuficiente para as necessidades do país. Sobretudo porque depois do que o QCA 1, 2 e 3 tinham feito em matéria de infraestruturas e equipamentos coletivos, o que faltava aos municípios era duas coisas. Era regeneração urbana e era depois entrarem na questão da economia. Pronto. Portanto, foi-nos atribuída uma verba que rapidamente se revelou extremamente insuficiente. Só para vos dar um indicador. Tínhamos uma meta, porque nós temos metas a cumprir, e a meta era intervir em 12 municípios. Ora, já intervemos em 55. Em 55. E estamos muito aquém daquilo que gostaríamos, porque há muitos municípios à espera. Ora bem, o que é que acontece? Fomos abrindo concursos, cada vez mais pressão, mais pressão, mais pressão, e, a certa altura, eu ia colocando o problema à tutela, ia dizendo, bom, este dinheiro está-se a provar aquilo que eu tinha dito, ou seja, isto é largamente insuficiente. Portanto, façam o favor de passar este projeto para o POVT, porque ela é que ele cabe. E, de tanto insistir, a tutela anterior tinha aceitado que o projeto do Mondego, o financiamento do projeto do Mondego, saísse do PO regional e fosse para o PO-VT. E, portanto, disse assim, sim, senhora, pode assumir que já não é o PO nacional. Até porque, entretanto,
já não é o
PO regional. Entretanto, tínhamos comprometido o dinheiro. Ou seja, o eixo das cidades é um eixo onde nós hoje temos overbooking, mesmo já sem o metro do Mondego. 36% do overbooking, já mesmo sem o metro do Mondego. Só que, entretanto, o financiamento saiu do PO regional e não foi tratada a questão dele ser assumido pelo PO-VT. Não está lá nenhum. Saiu de um lado e não entrou no outro. Ficou pelo caminho. Portanto, penso que está respondida a questão. Agora, quanto à taxa de... Não. Anterior tutela do programa regional. Anterior tutela do programa regional. Tutela do programa. Ministério do Ambiente. Pronto. Quanto à taxa de financiamento que o deputado Horácio Antunes põe, a taxa de cofinanciamento, bom, a taxa de cofinanciamento, se era 12%, depende, porque o próprio montante, o próprio custo do investimento foi evoluindo ao longo do tempo. Portanto, não se punha propriamente a questão da taxa de financiamento, punha-se para nós, sempre foi apenas uma questão de montante de financiamento, até porque havia uma engenharia financeira, enfim, complexa, que nunca eu pessoalmente conheci muito bem, julgo saber que havia um empréstimo do BEI, que havia um bocadinho de fundos estruturais, havia mais não sei o quê. Pronto, portanto, não era propriamente um problema de taxa de cofinanciamento, era um problema de montante de financiamento. Depois a questão da contratualização e da certificação. É preciso que haja uma coisa aqui que fique muito clara. Não sei o que é que os nossos colegas do Norte vos disseram, e nós também não queremos aqui desdizer o que disseram os colegas do Norte, mas a questão é muito clara. A Comissão Europeia não aceitou, nem parece disposta a aceitar, que a contratualização funcione nos moldes em que estava prevista inicialmente. E o que ela aceitou, e aqui já aceitou porque já aprovou, é que ela funcione nos modos em que está a funcionar. Ou seja, as autoridades de gestão avocaram as competências de aprovação dos projetos e de certificação da despesa e de validação da despesa, sendo que as estruturas técnicas das comunidades intermunicipais trabalham para as autoridades de gestão. Trabalho em articulação, mas sobre a supervisão técnica das autoridades de gestão. Portanto, elas não têm autonomia, nem para aprovar, nem para pagar, nem para nada. Portanto, no fundo, são uma extensão da estrutura técnica das autoridades de gestão. É isto que está aceito pela Comissão Europeia.
Para todo o país.
É igualzinho para o Norte, para o Centro, para os outros. Portanto, não, isto aqui não há qualquer ambiguidade. Contratualização beira baixa, porquê? Doutora Isabel Damasceno, peço-lhe que procure responder a estas diferenças.
Tem a ver, muito bom dia a todos, em primeiro lugar, mas tem a ver exatamente com uma dificuldade natural da organização da própria CIMA, pela sua dimensão, pelas suas características próprias e, portanto, vamos lá ver, na maioria das NUTs já havia uma organização própria que vinha do tempo em que havia as associações de municípios e, portanto, essa própria estrutura e essa organização própria transitou para a CIMA e para fazer este trabalho que o professor acabou de explicar. Naquela não havia esta estrutura implementada e, portanto, houve algum atraso, alguma demora na organização interna para se estruturar, para poder responder, constituir equipas, etc. Neste momento, devo dizer, estes são os dados de dezembro, mas neste momento é uma das CIM que apresentou o maior número de candidaturas, ou seja, depois de se organizar, começou a responder com alguma rapidez e a maioria das candidaturas que apresentou têm já a execução do terreno. Portanto, são, na sua maioria, até são municípios que, do ponto de vista financeiro, têm alguma capacidade de realização e, como tal, assim avançaram, não é? Só que houve aqui algum atraso inicial de organização.
Política de cidades, peço à professora Ana Brunhosa que responda à questão. Porque esta baixa execução?
Bom dia a todos. O modelo de concepção da política de cidades envolvia a aprovação de um programa de ação que envolvia parceiros, o que nós chamamos as PRU, portanto é um programa de ação que envolvia vários parceiros e várias operações a que nós chamamos, vários projetos a que nós chamamos operações. Depois de aprovado o programa de ação, os parceiros, os beneficiários, tinham um ano para submeter as operações. E, portanto, este período de um ano foi importante para amadurecerem os projetos. E esse ano terminou, na maioria das PRUs, em maio e julho de 2010. E, da forma que o regulamento da política de cidades foi construído, não exigia grande maturidade aos projetos, ou seja, os projetos poderiam ser submetidos na autoridade de gestão apenas aprovados nos municípios, portanto, com projeto de arquitetura, aprovados nos municípios. Ora, nós sabemos que dessa fase até à execução vai um longo caminho que elas estão agora a percorrer e daí a baixa execução. Portanto, o próprio modelo de concepção da política de cidade, que foi desde um programa de ação complexo que montou vários parceiros, que envolveu algum trabalho de terreno na junção e na montagem das parcerias, depois até ao aparecimento concreto das operações dos projetos, levou um ano. Mas muitos dos projetos apareceram de forma pouco madura e, portanto, aprovados nos municípios apenas pelo Executivo, até à adjudicação e até ao início da obra. E, portanto, daí que a execução seja esta. Eu devo referir que 40% dos valores em programa de ação já estão aprovados em termos de operações, porque eles depois têm que submeter as operações individualmente e se existe também alguma maturidade no processo. Mas a execução é, de facto, baixa e corremos aqui muitos riscos de muitos dos projetos contemplados em programas de ação não virem sequer para o terreno, tendo em conta o contexto atual, porque estamos praticamente a falar de um ano e meio ou às vezes 2 anos em que o programa foi pensado, foi montado e depois agora as operações concretamente vêm para o terreno. Temos tido alguma flexibilidade e temos que ter na gestão destas mudanças que têm sido feitas nas reprogramações dos programas de ação e que visam sobretudo acelerar a execução e permitir àqueles que estão em condições de executar, porque são muitos ou ainda são alguns, sobretudo municípios, mas na área privada dos projetos, essas dificuldades acentuaram-se e, portanto, nós queremos que 2011 será o arranque da execução da política de cidades, mas não deixa de ser uma grande preocupação para o programa esta área.
Muito bem, continuando ainda com a contratualização, mais 2 questões. Capacitação institucional. No que diz respeito à contratualização, isto tem a ver sobretudo com a modernização administrativa. Ora, a modernização administrativa tem avançado sobretudo com o apoio do POPH. Esta é a razão porque aqui, praticamente, ela está a zero. Segunda questão, porque é que a competitividade diminuiu desde o início até agora? Por uma razão muito simples. Porque no início fomos nós próprios que estimulámos os municípios a porem muita competitividade na contratualização. Áreas de acolhimento empresarial, economia digital, etc, etc. Acontece, porém, que com a crise eles foram retirando os projetos de áreas de acolhimento empresarial. Portanto, esta é a principal explicação, são as áreas de acolhimento empresarial, sobretudo, que encolheram. Sistemas de incentivos. Porquê esta repartição entre POs não seria suficiente para POs regionais? Excelente questão. A situação que temos agora já foi um avanço histórico no país. Porque, como sabem, a economia, a intervenção nas empresas sempre esteve completamente centralizada. Foi uma luta titânica, em que eu devo dizer, embora me fique mal, mas pronto, mas tenho que dizer, que eu próprio batalhei o mais que pude, e acho que foi um bocado graças, talvez, à minha própria batalha pessoal, dada a minha familiaridade com o assunto, que se conseguiu trazer para o pé aos regionais uma parte da economia. Mas foi o ganho possível. E foi graças a alguns bons aliados que consegui, apesar de tudo, arranjar aqui assim no poder central. Portanto, foi um primeiro caminho. Espero que no próximo possamos ir muito mais longe, possivelmente no sentido que propõe. Porque, na verdade, se há coisa em que se justifica a proximidade é precisamente aqui, assim como no turismo e noutras áreas. Portanto, era, e isso vê-se noutros países.
Sim. Até respondendo também à senhora deputada Hortense, esta regionalização de todos os sistemas de incentivos permitiria, por exemplo, coisas que agora estamos a tentar fazer, que é, no caso dos PROVER, que a senhora deputada conhece muito bem, que são programas que temos para a valorização económica dos recursos endógenos nas zonas de baixa densidade, porque nós sabemos o que falta nestas regiões e procuramos estimular a dinamização económica do seu recurso. E, portanto, basicamente é empreendedorismo, mas muito ligado ao turismo. E estes projetos têm sido fortemente penalizados com as regras nacionais dos sistemas de incentivos, que a senhora deputada referiu um dos motivos. Por exemplo, quando se exigem indicadores em termos de internacionalização das camas, porque é basicamente isso no turismo, naturalmente que os rácios são diferentes no interior e naturalmente que não podemos aplicar uma média nacional, nem sequer à região, e dentro da própria região temos de ter em conta especificidades. Mas mais uma vez, e agora posso fazê-lo, fruto de alguma intervenção que temos que fazer, porque temos que defender a região, e temos que defender os projetos que acreditamos serem importantes para a região, e sobretudo na baixa densidade, pela qual nós temos aqui uma grande preocupação, grande interação com os agentes, vamos abrir um concurso específico só para PROVER e para sistemas de incentivos. Isso permite que as empresas não concorram com outras empresas com as quais não têm nada a ver, porque não são realidade, são ficticiamente, e, portanto, é uma dotação especialmente destinada para as empresas. Temos que ser na mesma rigorosos, porque temos que exigir que os projetos sejam viáveis, mas tendo em conta a realidade específica. Esta regionalização permitiria que o fizéssemos a todos os níveis, digamos.
Pronto, já está respondida mais uma questão, que era também uma questão extremamente importante. Depois, que futuro para a política de coesão e qual é o papel que as regiões têm na preparação disto tudo? Bom, no CRANA, as regiões tiveram a possibilidade de serem elas próprias a propor os programas. Bom, e que foram aceitos. E a versão que nós temos atualmente dos programas regionais são, no essencial, sem grandes modificações, aquilo que as CCDRs propuseram, dentro do quadro, enfim, de prioridades nacionais. A CCDR do Centro está, neste momento, a lançar um trabalho que o Norte talvez já tenha um pouco mais avançado, mas que está incompleto. Está a fazer um trabalho equivalente, que é a definição de uma agenda estratégica para o próximo período. E estamos a fazê-lo agora, por duas razões. Em primeiro lugar, porque isto tinha que ser articulado com o PROT da região que está agora a acabar. Em segundo lugar, porque é muito mais útil fazê-lo depois de estarem definidas a nível comunitário as linhas de orientação. Ora, precisamente neste momento estão a ser definidas, portanto o quadro comunitário está neste momento praticamente já definido. E no final deste mês vai precisamente haver um fórum, onde aliás vamos participar, em que isso vai ficar mais bem consolidado e mais bem definido ainda. E portanto nós vamos arrancar, estamos a arrancar neste exato momento, na constituição de uma grande equipa de técnicos, de consultores e também de pessoas da CCDR, para definirmos essa agenda estratégica, as prioridades, etc, etc. E esperamos que o Sr. Ministro das Finanças não nos faça o desfavor de nos chumbar, digamos, a nossa pretensão, porque precisamos gastar algum dinheiro, mesmo assim muito pouco, porque somos muito humildes nestas coisas e vamos utilizar o mais possível o dinheiro da casa, mas esperamos, pelo menos, podemos fazer este trabalho. A questão da baixa densidade, enfim, a baixa densidade já foi respondida em parte, mas foram aqui colocadas várias questões sobre isto. É um problema muito sério, portanto isto daria quase para estar a discutir um dia inteiro. A baixa densidade é... que vai ser um dos eixos desta estratégia. Nós temos um grande empenho para irmos apresentar uma boa estratégia para a baixa densidade, porque a região centro é uma região muito vasta e que tem uma zona, uma parcela de baixa densidade extremamente elevada. Temos 8 PROVERs neste momento, que são uma tentativa de resposta a esses problemas. Mas tudo isto temos consciência de que é fraco e de que é insuficiente. A região no interior continua a esvaziar-se. O centralismo continua infrane no país. Bom, e ninguém o contraria. As únicas forças que os contrariam, não é por nada, mas têm sido as CCDRs e alguns dos seus aliados locais e regionais. Isto é infrana, esta tendência para a centralização. Parece que ninguém compreende a gravidade que isto tem para o país. Esvaziar-se 50%, 60%, 70%, 80% daqui por algum tempo 90% do país está concentrado nas cidades. Quer dizer, isto é um problema gravíssimo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Bom, portanto, nós temos a pretensão e a ambição de, nesta agenda estratégica, virmos arranjar uma estratégia possível e máxima para a baixa densidade. E a questão que é dos investimentos na hotelaria, no turismo, etc., é já uma tentativa de resposta a essa questão. Pronto. Sim, pronto.
A cooperação
de transferências não está no nosso PO, está no POCTEP. As decisões não são feitas a nível da CCDR. Há uma comissão mista luso-espanhola que toma as decisões. A CCDR participa. Portanto, nós participamos, propomos projetos da nossa região. As regiões transfronteiriças propõem os projetos delas, fazemos encontros e chegamos a um consenso. É assim que isto funciona. Portanto, não são os municípios, são comissões mistas. Procurámos fazer uma articulação com os POR regionais, mas infelizmente estas coisas não funcionam de forma ótima e, portanto, isto tem funcionado um bocado separadamente. Vamos ver se no próximo período a cooperação transfronteiriça pode, enfim, melhorar no seu modo de funcionamento. Reprogramação. A reprogramação impõe-se por duas razões no nosso programa. Em primeiro lugar, porque as taxas médias de cofinanciamento dos eixos estão, desde praticamente o princípio, desajustadas em relação às taxas que efetivamente estão a ser atribuídas. Isto agravou-se com a contratualização, em que as taxas de cofinanciamento aumentaram para 80%, o que significa que o país está a ser reembolsado a taxas inferiores àquelas a que poderia ser se as taxas médias dos eixos já estivessem ajustadas. Portanto, problema de taxas. Segundo aspecto da questão, a questão da dotação dos eixos. Com a contratualização, passou a haver flexibilização de tipologias, ou seja, por exemplo, as áreas de acolhimento empresarial que estão no eixo 1 diminuíram a sua dotação e essa dotação passou, por exemplo, ao eixo 3. Ao diminuir aí a dotação e aumentar para o eixo 3, pode acontecer que no eixo 3, a dotação que lá está no eixo já não possa abranger o total daquilo que, entretanto, está comprometido. Portanto, passou a haver também um problema de dotações relativas e comparativas entre eixos. Portanto, a reprogramação é, efetivamente, necessária por razões puramente técnicas. Agora, a sua questão vai para além disto. Entre programas operacionais, isso não podemos ser aqui as vítimas da reprogramação. Bom, eu espero que não. Até por uma razão, é preciso que se compreenda uma coisa. Se os programas regionais são os que têm as taxas de execução mais baixas, é porque eles são os mais complexos. Porque, repare uma coisa, é muito mais simples gerir um programa fatores de competitividade ou um programa formação de recursos humanos, que é temático, que só tem um tema, ou até mesmo pela OVT, que só tem dois temas, que é infraestruturas de conectividade e ambiente, do que gerir um programa regional que tem duas agendas, a agenda competitividade e a agenda valorização do território. Portanto, a complexidade é muito maior. E a diversidade de destinatários também é muito maior. Portanto, se, devido a esta complexidade, e a esta maior resposta às necessidades do país, os programas regionais vão ser castigados, penalizados em termos de reprogramação, francamente, eu diria que é não conhecer ou não ver as coisas como realidade elas, como na verdade elas são. Bom, possivelmente não tenho mais tempo. Pronto, e eu até peço desculpa assim, pela rapidez das respostas, mas...
Uma questão que queira destacar...
Não sei se algum dos senhores deputados insistir na questão que pôs, que era...
Está feita a questão, senhora...
Ora bom, vamos lá ver. As grandes intervenções ou grandes projetos, falamos grandes projetos individuais, nós temos na região alguns grandes projetos de empresas, que por acaso nem é este PO que financia, porque é o compete devido à tal repartição de funções. Depois, no programa regional, os grandes projetos são, por exemplo, dos hospitais. Ou então, grandes projetos em termos coletivos, por exemplo, os clusters. Nós temos uma... Temos uma intervenção nos clusters, desde a CCDR ao PO, extremamente forte. Para nós foi uma causa a que nós abraçamos desde o princípio com grande entusiasmo. Temos 8 PROVERS na região e, portanto, esta bandeira da baixa densidade, ela é, digamos, mantida, hasteada em grande parte através dos PROVERA, porque são o único instrumento discriminador pela positiva que o CREM tem para a baixa densidade. Nós temos 8 PROVERAs e temos ainda alguma esperança de que as PROVERAs possam, digamos, de algum modo contrariar esta tendência para a continuação do esvaziamento económico, demográfico e institucional das zonas de baixa densidade, nomeadamente no agroalimentar, mas também noutros. Temos, por exemplo, o Habitat. O Habitat é na nossa região, aliás, é o único cluster que existe a nível nacional e que tem um universo vastíssimo de atividades, uma força enorme e um reconhecimento extraordinário a nível nacional neste momento. Mas temos muitos outros, nós temos uma espécie, cerca de uma dúzia de clusters na região. Portanto, através destas estratégias de eficiência coletiva, estes para nós são talvez os grandes projetos e os projetos mais emblemáticos que nós temos, uma vez que um PO regional não tem recursos nem está destinado a fazer intervenções em grandes projetos. Quem está é o POVT. Nós gostaríamos de ter também essa capacidade, mas não temos.
Muito obrigado também, estamos sempre à vossa disposição para tudo o que quiser. Até a próxima.
Muito bem.
Até a próxima.
Nada. 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 N
pessoas. Bom, vamos dar início à nossa audição do PO Garde 21.
João Soares teve ali até às 11h30, depois Pedro. Não, também era só para dizer que ele veio para dizer, porque teve de facto ali um bocadinho comigo.
Muito obrigado. Temos connosco o Sr. Presidente da CCR, do Algarve, Dr. João Faria, a quem eu pedia então que nos fizesse a apresentação do ponto de situação do Programa Operacional Algarve, PO Algarve 21.
Bom, eu vou procurar ser breve e que a minha intervenção esteja em proporção com a dotação financeira do... da região e, portanto, serei muito breve, eu fiz umas cópias do PowerPoint que vou passar rapidamente, portanto, a situação atual é, portanto, os dados que estão aí, são, embora dados provisórios, são até 31 de dezembro, foram aprovados projetos no valor de 185 milhões, com a participação FEDER de cerca de 68 milhões, isto, relembremos, para uma dotação global de 175 milhões de euros FEDER para a região. Temos pagamentos de 22,1 milhões, e, se me permitem, isto é o quadro, por assim dizer, de resumo da execução do programa, e, portanto, estamos com uma taxa de compromisso da ordem dos 38%, 39%, isto compara, evidentemente, com em relação à média do CREN, estamos bastante abaixo, a média do CREN é de 67, com uma média dos POs regionais de 66, no entanto, em termos de execução, temos uma média do CREN de 23 e dos POs regionais de 14, e, portanto, estamos ligeiramente acima do pelo menos dos últimos dados que tínhamos do Alentejo, e abaixo, obviamente, do PO de Lisboa, que tem uma taxa de execução de 18%. É esta a taxa que é mais relevante, evidentemente, porque aprovar é fácil, mais difícil é, quer dizer, executar. Em termos de eixos, como veem, e tem os dados aí, até à vossa frente, tínhamos, o problema maior que tínhamos, que era um eixo 2 que estava muito baixo, tinha 18% de aprovações, neste momento estamos a 63%, portanto, demos um salto muito significativo, embora o montante seja baixo, sejam 18 milhões. Temos, no eixo 1 da competitividade e inovação, temos um compromisso já de 2/3 no sistema de incentivos, o resto temos que progredir ainda, já veremos isso à frente. E no eixo de valorização territorial e desenvolvimento urbano, onde entram os PRUs, os RUCIs, toda a panóplia de instrumentos em termos urbanos, estamos nos 43%. Em termos muito, muito simples, o que verificamos é que demos um salto, obviamente, em termos de execução, uma execução praticamente simbólica no primeiro ano, 6,5 milhões no segundo e 15,5 milhões agora neste último ano. Portanto, há um salto de execução e, portanto, embora o programa tenha arrancado devagar, estamos, obviamente, a recuperar. Em termos, eu não vou perder muito tempo nisto, é só para relembrar, ficam com os dados e depois responder às perguntas que entenderem. Como sabem, no eixo de competitividade e inovação temos, no essencial, os três sistemas de incentivos que vem aí, no início. O SAFPRI, como sabem, são os mecanismos de engenharia financeira, portanto, onde entram as bonificações e o capital de risco. E depois temos um eixo ligado à modernização da administração pública e economia do conhecimento. Aqui, no sistema de incentivos, especificamente, estamos com uma taxa de aprovação de 2/3 dos 35 milhões disponíveis. E é provável que, em termos do capital de risco, que avance mais devagar e, portanto, que iremos reforçar a curto prazo, até ao fim do primeiro semestre, a dotação do sistema de incentivos. resultados concretos têm alguns exemplos, meramente, portanto, passo pelo menos, meramente exemplificativos, portanto, 93 empresas beneficiadas, 13 startups, 136 empresas apoiadas na geria financeira, 16 municípios envolvidos no plano tecnológico de educação, 2 lojas do cidadão. Isto é um aspecto que eu gostaria de relevar, porque nós decidimos concentrar unanimemente a comissão diretiva numa primeira fase, depois de ter sido aprovado no fim do KCA3 a loja do cidadão de Faro, de cobrir portanto, o conjunto do território Tavira, que de Portimão, em termos de escala de prioridades, e só depois passarmos a outro tipo de ações, isto está a correr bem. Há 2 parcerias para o desenvolvimento local, poderei falar disso à frente, e uma iniciativa que nos orgulha bastante e que tem pouco apoio, quer dizer, em termos comunitários, mas que é muito interessante, estarei à vossa disposição para falar disso, se assim o entenderem, que é uma iniciativa que lançámos, que é o Algarve Acolhe, que reúne as iniciativas, todas as áreas de acolhimento empresarial existentes no Algarve, isto foi feito em conjunto com as câmaras, e que está disponível na net, e portanto qualquer investidor que se queira dirigir ao Algarve tem na net, facilmente, com todos os contactos, as 70 áreas de acolhimento empresarial existentes. Evidentemente dessas 70, que eu já estou a dizer, a esmagadora maioria são pequenas áreas, mas há cerca de uma dúzia que temos vindo a promovê-las conjuntamente e que fazem parte do stand da CCR. E isto para obviar, obviamente, a uma das características que o Algarve tem e que partilha com o conjunto de regiões turísticas, que é uma excessiva concentração na atividade turística e, portanto, um custo-oportunidade excessivo para as atividades não turísticas. E, portanto, parece-nos que, pelo menos nesta fase, há um papel para a iniciativa pública para tornar a informação mais fluida e favorecer, portanto, a instalação de outro tipo de atividades. De forma muito simples, em relação ao eixo 2, eu acho que, como vimos, demos um salto muito significativo de 18 para 62%. Eu passo de imediato aos exemplos. No essencial, isto tem compreendido intervenções de requalificação do litoral, intervenções de valorização e qualificação ambiental, um conjunto de projetos ligados à proteção civil e 9 pequenos projetos de recuperação de passivo ambiental, portanto, recuperação de açudes, reaproveitamento de salinas, etc. Mas no essencial, em termos de massa financeira, digamos, o essencial tem ido para operações de requalificação do litoral. Finalmente, as 3 parcerias para a regeneração urbana e redes urbanas para a competitividade e inovação. Aqui já temos PRUs aprovados para 3 cidades, portanto, Loulé, Tavira e Olhão. Temos portanto, um projeto de rede urbana de competitividade e inovação, portanto, o Algarve Central, e está na calha mais uma rede urbana para o Barlavento, portanto, centrado no cluster do turismo, que está na fase e corresponderá a mais 7 milhões, que está o plano ultimado. Finalmente, em relação aos equipamentos coletivos estruturantes, verão aí que estão aprovados já 11 milhões na rede escolar. O conjunto das intervenções da rede escolar previstas na contratualização são 16 milhões e estão a andar a bom ritmo. Temos também aí incluído as intervenções em Sagres e portanto, genericamente, temos consciência que o programa precisa de acelerar e tem vindo a acelerar, como veem, nos últimos tempos. E, evidentemente, em termos de execução efetiva, não estamos longe do panorama dos PROs regionais, mas estamos, obviamente, abaixo da média do CREM e isto tem que ser compensado. E, evidentemente, estamos muito longe das regiões autónomas, que têm uma taxa de execução da ordem dos 32%, e aí, se me permitem, aí, de facto, apagou-se um pouco o preço de reinventar a pobre e de ter mudado completamente o esquema em relação ao KCA3, que funcionava relativamente bem e que as regiões autónomas prosseguiram nessa via e têm uma maior autonomia de decisão, portanto, uma maior celeridade nos processos. Genericamente, tenho aqui quais são as nossas preocupações. As nossas preocupações são as de, com o pouco dinheiro que temos, fazer obviamente a diferença, com 170 milhões temos uma influência cerca de 10 vezes menor, por exemplo, na formação bruta de capital fixo da região do que os melhores valores que se chegou, em Portugal nos períodos áureos do KCA. Portanto, não é por um efeito de arrastamento macro que se pode esperar efeitos positivos do programa, é por financiar tanto intervenções que sejam exemplares e que possam ter um efeito de arrastamento. Nesse aspecto, procuramos e definimos unanimemente na Comissão Diretiva uma concentração de apoios na área do turismo, dentro da área já constitucionada, que aquilo que dentro do Protal tem a ver com o litoral barrocal, são intervenções que tenham a ver com a reabilitação de património, portanto, quer dizer, a utilização de património para fins turísticos, sendo que nas restantes zonas, portanto, Costa Vicentina, Serra e Baixo Guadiana, o apoio é mais generalista e segue a linha do KCA3. É, portanto, foi esta. A razão de ser assim, eu posso-vos dar um exemplo. Há investimentos, por exemplo, houve um investimento que nós não apoiámos na zona de Vila Moura, que houve uma candidatura, que corresponderia a 12 milhões de FEDER, quando nós tínhamos 35 milhões para o conjunto do sistema de incentivos, que de facto para não teria muito sentido. Prioridades que estamos a prosseguir, ir em frente com esta abordagem das áreas de acolhimento empresarial, procurar concretizar, se vir que é viável, as áreas logísticas com ligação à ferrovia, que nos parecem que seriam áreas importantes, equacionar a temática dos transportes públicos e, sobretudo, estamos a desenvolver grandes esforços numa parceria que acabámos de estabelecer entre a Câmara de Faro, a Universidade do Algarve, a ANA, que tem a Porta de Educação Aérea, e a própria CCTR, para a tentativa de concretizar um polo tecnológico em torno numa área em torno da Universidade do Algarve, e que eu acho que seria, desculpa, uma expressão, um crime que desperdiçar. Eu explico-me. Temos uma área prevista em PDM da ordem dos 60 hectares, que está situada precisamente entre a Universidade e, portanto, o aeroporto, em frente a um parque natural. O Algarve, se não atrair investimento estrangeiro e se não tirar partido de alguns spin-offs da Universidade, mas que por si, obviamente, não chegam, que o Algarve não consegue diversificar a sua estrutura económica. Portanto, a ideia era tentar construir para o futuro, sem tentar construir um elefante branco, evidentemente com custos de estrutura muito, muito baixos, tentar atrair empresas, tirando partido de uma região que tem um quadro de vida tanto invejável, que tem boas acessibilidades e que tem já ligações à Universidade em áreas, nomeadamente a Biologia Marinha, quanto ligado ao mar, onde se tem vindo a revelar que alguma excelência. O trabalho está preparado, tem tido a participação destas quatro entidades, que não é fácil como calcular, e seria um dos eixos do nosso esforço para o futuro. Isto, eu não vou amassar com isto é ciência técnica, é... Eu não sei se, quer dizer, eu depois poderia abordar questões mais específicas, mas preferia talvez que estou à vossa disposição. Bem, antes de mais, desculpem-me, não me apresentei, porque já devo, eu queria agradecer esta iniciativa e parece que, contem connosco, porque isto de facto é inédito e eu parece-me que, virmos aqui que a Assembleia, aliás, como já visitaram que a região, para aí contem sempre connosco, mesmo para informação regular. Em todo caso, era para vos dizer que esta informação está regularmente disponível no site da CCDR Algarve, todos estes quadros estão no... Quer dizer, não é esta apresentação, como é evidente, mas os números estão no site e, portanto, mas qualquer informação que queiram específica, estamos inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito. Ainda é bom dia, não é? Por alguns minutos. Estava aqui a tentar ver. Queria saudar a presença do Sr. Presidente da CCDR Algarve e nesta ocasião também não queria deixar de sublinhar a forma extremamente profissional e acolhedora como fomos recebidos naquela que foi a nossa primeira visita de cariz regional. Já está agendada a próxima ao Norte e penso que foi muito produtivo e isso deve-se também em muito seguramente ao empenho que colocou no sentido de tornar os dias que estivemos no terreno dias enriquecedores para ambas as partes e, portanto, queria aqui deixar esse reconhecimento. A propósito, enfim, da visita que na altura fizemos, eu perguntava-lhe se, em matéria dos dois PROVER, que na altura estavam, como todos os PROVER estavam, não diria num impasse, mas a ser vítimas de vários erros de concessão, se um retrato atualizado é mais otimista. Portanto, nesta altura, com os cortes que necessariamente tiveram de ter e os desentendimentos todos, presumo eu, mitigados entre a articulação de várias gavetas, de vários programas operacionais, é possível traçar um retrato atualizado dos dois PROVER à data de hoje e desejavelmente melhor do que, ou não, quer dizer, eu esperaria que fosse melhor do que aquilo que pudemos constatar. Essa era uma primeira questão. A segunda questão pressupostamente com o mar, que obviamente é um recurso de grande intensidade, ainda bem que assim é no Algarve. E o que eu lhe perguntava é a nível das estratégias de eficiência coletiva, do que nós podemos também aqui apreciar, no fundo houve a fusão de dois clusters centrados no mar, mas curiosamente um é do norte e outro é do centro. Portanto, nós também temos mar, portanto seguramente que sim, mas há alguma tentativa de abordagem, na altura foi-nos dito, enfim, do Algarve também participar do pleno direito, o que me parecia mais que lógico, e portanto gostava de perceber um bocadinho qual é a articulação que tem existido em todos estes instrumentos, o próprio Programa Operacional Regional, e o Conselho Interministerial, que está também desenhado para acompanhar de alguma forma as estratégias integradas da posta no mar, portanto, e se daí já se podem retirar algumas ilações, algumas perspectivas, porque obviamente que é um setor que, primeira razão, tem uma presença fortíssima e da qual o Algarve acho que pode esperar imenso em termos de futuro. E a última questão, as últimas questões que gostava de colocar já não são tanto curto prazo, mas médio prazo, porque eu concordo consigo, no fundo está a agir um microprograma operacional e, portanto, em termos de dimensão financeira, não é comparável a das outras regiões. Na altura, enfim, o critério foi da constatação estatística, enfim, da captação de PIB. Para quem acompanha com alguma profundidade estas temáticas, nomeadamente pegando nos dados de talha do relatório de coesão e outros, aparentemente o Algarve é uma região que não está a ter as dinâmicas que outras estão a ter. E, portanto, há uns sinais de preocupação reais, eu diria, enquanto vejo, por exemplo, o centro de Proventura a ter uma derivada positiva e o norte também, o Algarve aparenta estar a estagnar em algumas dimensões que são preocupantes no médio prazo. E isto acontece, enfim, numa dimensão temporal coincidente com a o 5º Fórum de Coesão, onde presumo que o Sr. Presidente vai estar presente, e onde parece estar adquirido que novamente vai ser PIB per capita que vai determinar quais as regiões que ficam no primeiro campeonato, no segundo campeonato e no terceiro campeonato. Portanto, perguntava-lhe se essa é uma causa perdida, por ser que o Algarve, porventura, com bons argumentos, gostaria que não fosse assim, mas do que leio à distância e do que posso acompanhar, dá-me a ideia que já ninguém questiona que vai ser esse o critério. Perguntava-lhe, enfim, se é uma causa perdida ou se ainda pode haver alguma inversão. E perguntava-lhe também se outra coisa que parece tendencialmente estar a ser adquirida, que é haver três categorias de regiões em vez de duas, que implicações é que sente-se que isto possa ter para uma região com as características do Algarve? Está claro, indicativamente, o que é que pode ser o primeiro, a primeira divisão, a segunda e a terceira, porque também há muita polémica ainda em torno desta matéria, dependendo do que for o resultado final, ele pode ser bom ou mau para Portugal e pode ser, em particular, bom ou mau para o Algarve. E, portanto, gostava de ouvir também se acha que é uma boa solução, que cautelas é que importa ter sobre esta matéria. E já agora, enfim, em termos de evolução futura, se em sede de reprogramação acha que o programa pessoal do Algarve pode ser reforçado ou não, se tem algumas indicações preliminares sobre essa matéria, e como falou e bem da experiência positiva dos Açores e da Madeira, se não há uma moral a tirar disso mesmo para futuros períodos de prolongação financeira, em particular o facto de eu poder gerir com maior autonomia regional o Fundo Social Europeu faz ou não faz sentido? Gostava de ouvir também sobre esta matéria. Portanto, questões mais de curto prazo, questões que eu diria que são mais de médio prazo, porque, enfim, o curto prazo eu diria que realmente tem uma dimensão financeira que eu percebo que não vai moderar significativamente o panorama do Algarve. Outras, é claro que o mundo também não se esgota nos fundos estruturais, mas com este plafão não se pode pedir milagres, isso eu percebo bem.
Muito rapidamente, tentando que se, por ordem cronológica, que as perguntas que foram feitas. Prover. O Prover tem um problema, conforme tive a ocasião de referir, é que em termos eu não me levei a mal a brincadeira, é mais um estado de espírito que um programa, o que eu quero dizer com isto é que todas estas formas que não têm um envelope financeiro associado e uma forma de de acesso direto, são extremamente complexas de gerir, inserem-se numa lógica, se me permitem, um pouco ingénua, de que o mundo para de fazemos planos estratégicos, depois fazemos planos operacionais, depois chegamos à candidatura e, quer dizer, e que isto é uma, de facto, isto, a realidade não é assim, a maturidade dos projetos são, quer dizer, vai surgindo, há projetos que surgem, portanto, isto desde o... E como conforme eu tive a ocasião de referir à tutela em 2007 e há pouco tempo li as notas que tinha escrito, quer dizer, na altura, aquilo ia ser uma poderosa máquina de criação de descontentes. E foi o que aconteceu. E assim foi. O número de candidaturas, o volume financeiro de candidaturas foi 100 vezes superior à dotação financeira e, sobretudo, as ADLs, as chamadas ações de casamento local, não têm legitimidade e não se querem pôr no papel chato de pôr projetos a andar, que nós tivemos que fazer. E quando eu digo isto é um trabalho chato, mas tem que ser feito, porque quando alguém quer meter 3 milhões de euros de fibra óptica no meio da serra, para acompanhar a Via Alder Viana, para alguém se pode magoar, alguém tem que dizer e tem que ter bom senso a dizer que isto não tem pés nem cabeça. Não, mas isto é para vos dizer, porque de facto há projetos deste tipo, e se não fosse a CCR, quer dizer, a chegar-se à frente, isto tinha pelo menos que prosseguido. Nós conseguimos, apesar de tudo, fazer uma limpeza muito significativa. Conseguimos, e já foi aprovado, o projeto da Via Alder Viana, que é um projeto, quanto a nós, absolutamente estruturante. É um projeto que eu tenho muito carinho por ele, porque acho que tem conseguido ter uma projeção mediática no estrangeiro para um segmento que faz imensa falta ao Algarve e que combate essa sazonalidade, que é os caminhantes, etc., que não terá efeitos espetaculares em termos de massa, mas que tem efeitos importantes em termos de criação de uma massa mínima de procura, de um volume mínimo de procura para manter certas regiões do interior. Isto é importante. Agora, vamos ter aqui um problema de gestão desse projeto. E aqui entroncamos na questão final. Quem é que regionalmente pega nisto? E aqui eu acho que é uma questão, se me permitem, que nós temos que equacionar de uma vez por todas. Não é possível com 16 entidades locais ter abordagens suficientemente sólidas. É evidente que o associativismo municipal tem o seu papel, mas tem limites muito óbvios. Eu costumo dizer que não é por acaso que a EFTA não funcionou e o mercado que não funcionou, não é? Quer dizer, porque um tinha uma estrutura tipo federal e o outro, quer dizer, não tinha. Não quer dizer que não se possa fazer nada, há coisas a melhorar, mas é sempre muito frágil e, sobretudo, à custa de muito esforço, que se consegue pôr de pé este tipo de iniciativas que são absolutamente fundamentais. Houve uma que funcionou assim, por exemplo, a Ecovia do Litoral, que teve também um efeito extremamente importante na atração de... Ciclovia do Litoral, desculpem. É uma ecovia, mas é uma casa para bicicletas. Que teve um efeito muito importante, mais uma vez, no turismo alemão e holandês, que tem um efeito de rede muito importante, Vila Real a Sagres, quer dizer, é interessante. Há troços que estão bem feitos, há troços que, pura e simplesmente, são inutilizáveis. E, portanto, há uma série de temáticas regionais que exigem uma abordagem, quer dizer, regional. Se não se quiser avançar com a regionalização, eu acho que se tem que equacionar de uma vez por todas qual é o papel das CCRs, que não é o mesmo do tempo do professor Valente Oliveira e do João Carvinho, quer dizer, não é esse, e eu custa-me dizer isso, porque não é, obviamente, quer dizer, mas de facto tem sido uma evolução dos últimos anos todos, e que é transversal a um, quer dizer, ao aspecto político, e portanto eu acho que temos que... E isso é extremamente importante, só para, pegando um pouco no... Eu tenho vindo a propor aos autarcas que... se cria um fundo regional com 10% do IMT de cada Câmara. Isto, evidentemente, não é bem acolhido, mas eu tenho insistido várias vezes nesta questão. Nesta fase de baixa seriam 18 milhões de euros por ano, já é alguma coisa, e, sobretudo, contribuía para clarificar os piores mal-entendidos do crescimento do Algarve, e tentou aqui pegar um pouco na parte do Tatejavô, que é... As autarquias têm vindo a ser financiadas fundamentalmente com o IMT, mais até do que o IMI. Há autarquias no qual, na distribuição IMT e IMI, o IMT representa 70%. Ora, ao ter deixado que receitas extraordinárias sejam integradas para as contas para financiar despesas ordinárias, evidentemente estamos num esquema de Ponzi ou, numa linguagem mais vernácula, num esquema de Dona Branca. Quer dizer, temos que crescer para manter. E, portanto, isto é, obviamente, uma questão absolutamente essencial. Eu tenho vindo a falar nisso porque acho que se tem que... É uma ideia que eu não tinha qualquer... Quer dizer, não tinha qualquer ilusão que fosse aprovada a curto prazo, mas acho que é importante, quer dizer, que as câmaras, quer dizer, percebam que ou invertemos este círculo vicioso, onde parece que é culpa da CCR que não haja mais construção e, portanto, porque é só a construção que dá para manter as despesas correntes, ou não saímos disto. Quer dizer, isto é. E isto que levanta uma questão, eu já volto depois às questões mais específicas, é as perspectivas a médio prazo. De facto, a economia regional tem estagnado. Para vos dar uma ideia, em termos dos montantes, portanto, empregos no QCA3, para um total de 75 milhões, o turismo absorveu cerca de 68 milhões. Quer dizer, sem pretender ter ilusões de que criar Silicon Valley no Algarve, mas creio que isto é uma distribuição excessiva. Eu tive a ocasião de, não sei se chegaram a receber depois na altura, mas o sumário executivo do relatório do QCA3 faz um balanço, eu posso deixar aqui também um exemplar, de facto, a economia regional não diversificou. Isso, de facto, é uma questão. E chegámos hoje a um nível de equipamentos, e permitam-me só que eu cite aqui números, para vos dar uma ideia, equipamentos existentes antes do QCA3 que foram construídos e que faltam, eu estou a dizer por município, a partir do princípio que era preciso um por município. Bibliotecas, havia 5, construiu-se 8, faltam 3. Auditórios, havia 12, construiu-se 3, falta 1. Piscinas, havia 6, fez-se 9, falta 1. Pavilhões desportivos, havia 13, fez-se 3, faltam 0. Campos de jogos, havia 8, fez-se 8, faltam 0. Bem, isto não é sustentável. Quer dizer, a manutenção disto não é sustentável, sobretudo quando estamos a falar, muitas vezes, de equipamentos que não são meramente escolares. Quer dizer, não é uma piscina de 30 metros, é uma piscina de 50. Quer dizer, e assim sucessivamente. Portanto, há aqui uma inversão que tem que ser feita, uma necessária passagem a uma lógica, quer dizer, regional, até porque esta fase onde os municípios desempenharam um papel de facto insubstituível, que é de satisfação de necessidades básicas de proximidade, está-se a esgotar e estamos a chover no molhado. Portanto, isto é uma questão que é absolutamente essencial. Segundo aspecto, especificamente em relação ao turismo, o que aconteceu é que o modelo da economia regional se baseava no modelo de crescimento, num modelo onde o turismo residencial, portanto os apartamentos, financiavam os hotéis. E portanto, as empresas hoteleiras vendiam primeiro a parte imobiliária, pagavam o hotel, ficava a custo zero e depois pagavam só os custos de funcionamento. Bem, é evidente que isto, arrebentou com a situação atual e, portanto, vamos ter um momento, relativamente, complicado. Perspectivas para o futuro, bem, são complicadas, não é? Porque, evidentemente, eu vejo muito dificilmente que, em termos da União Europeia, se possa pegar noutro critério, para que não seja o PIB. É impossível gerir uma entidade a 27 com critérios muito sofisticados, porque não... E bem, fundamentalmente, têm que ser critérios que, do ponto de vista do... tanto europeu, seja bom que sejam altos para uma coisa e baixos para outra, porque senão a tendência para aldrabar-se, será obviamente elevada. Há aqui uma vertente. Nós, no período anterior, chamámos a atenção do INE, da forma de cálculo do PIB, porque, como sabem, há formas de extrapolação dos PIBs regionais que são... há várias formas de cálculo, não há só uma fórmula. A Andaluzia, nesse aspecto, foi muito inteligente, porque teve uma crise estranhíssima no período de medição e hoje em dia estaria fora. Enquanto que o Algarve, mas esteve fora no período de missão, hoje em dia estaria dentro. Mas enfim, portanto... Mas nós, não foi por falta de chamada de atenção para as entidades regionais ou para o INEA. Há outras soluções. Se nós estivéssemos reunidos com o Alentejo, estaríamos dentro da convergência, não é? Tal como o Porto, se estivesse separado de Bragança, estaria fora da convergência. Portanto, porque isso também, tudo isto são questões muito... Mas, de facto, há aqui uma preocupação. Mas a minha preocupação essencial, quanto a mim, é que nós temos que passar por um período de saneamento financeiro, que vai durar 5, 6 anos, no mínimo. Há câmaras municipais onde as receitas correntes não pagam os salários, como, por exemplo, a Câmara de Faro. Isso é um problema estrutural que vem de longe e vamos ter que encarar esse problema de frente. Aliás, eu não vi nas autarquias nenhum esforço de contenção pessoal, por exemplo. E, portanto, eu acredito que... isto paga-se. Agora, esforço de diversificação, com certeza, acho que projetos como este em que estamos empenhados são projetos complicados que têm que ser encarados numa ótica de médio prazo, um parque tecnológico tem que ser encarado numa ótica de médio prazo e vai demorar anos a construir, não há... Agora, eu acho estranho que, não acho aceitável que nos conformemos com uma situação que uma região como o Algarve não tenha tido capacidade de atrair empresas qualificadas. Como dizia um... se me permitem a expressão, como dizia um amigo meu, nós estamos a 3 euros do aeroporto, estamos a 5 minutos dos melhores campos do Golfo da Europa, estamos a 5 minutos a pé da universidade. Quer dizer, não é possível que não sermos capazes de fazer melhor. E isto é a ideia que... Agora, tem que ser feito com cuidado, para não sair de fundo branco, cuja estrutura muito baixa, sucessivamente, isso não, eu não tenho dúvida nenhuma. Especificamente agora, portanto, em relação ao Tomar, que me perguntou, nós temos consciência disso. Nós inicialmente apresentámos a candidatura ao Cluster do Mar, aliás, quer dizer, tenho discutido esse assunto com o professor Alfredo Marques. O que foi decidido é que nós entraríamos numa segunda fase, e isso estamos a fazer. Já temos o trabalho preparatório concluído, já tivemos reuniões para aderir ao Cluster do Mar e já temos um conjunto de empresas que identificados que vão que entrar. Portanto, vamos aderir. Já tivemos uma reunião com o Dr. Nogueira Leite e com o Rui Azevedo, precisamente o Dr. Rui Azevedo, para fecharmos esse assunto, e estamos a pensar abrir especificamente incentivos especificamente orientados para a temática do mar. Temos, como sabem, um elemento interessante, que é o centro da Unesco, que foi aprovado, portanto, o Farolhão, que está na calha, mais uma vez tem tido alguma dificuldade em arrancar, mas isso tem a ver com um problema que eu acho que é muito genérico em Portugal, é que, há uma certa disfunção entre as decisões e os orçamentos, não é? E portanto, quer dizer, há decisões que se tomam que não são suportadas por disponível orçamental. Mas creio que seria uma oportunidade, não? Quer dizer, não se pode perder aquela oportunidade e temos que andar em frente nesse aspecto.
Está a deixar-me levantar?
Bem, antes de mais, agradecer a presença do nosso caríssimo Presidente. Deixou-nos aqui alguns dados relativamente à execução e ao ponto da situação quanto ao Programa Operacional Algarve 21. É um plano que naturalmente não nos satisfaz em pleno. Teve a oportunidade de poder ser reforçado, tivesse recebido uma outra interpretação. Essa interpretação não fez fé na altura, parece que não vai fazer fé no próximo programa operacional, ou portanto no próximo quadro financeiro, infelizmente devido a um status quo existente na Europa e que tem sido difícil de contrariar, e que era importante que existisse uma visão de sobremaneira reforçada na perspectiva de que os equilíbrios de desenvolvimento regional não se conseguem apenas na captação financeira associada a cada cidadão, mas na capacidade que temos de produzir resultados com a massa crítica que temos. E, portanto, isso significa um conjunto de recursos intrínsecos da região, sejam eles humanos ou outros. E nesse quadro, e da forma com que estes podem ser desenvolvidos. E nesse quadro, a interpretação genérica em termos europeus é considerar que uma região com o mesmo PIB per capita próximo de Bruxelas, ou próximo de Paris, ou próximo de Frankfurt, tem exatamente a mesma capacidade e potencial de desenvolvimento que tem o Algarve. Ora, naturalmente não é a mesma coisa, e portanto estamos a falar de realidades claramente diferentes. Tenho pena que à altura o nosso atual Presidente da Comissão não se tivesse empenhado tanto quanto eu gostaria, não acho, não posso dizer mais do que isso, tanto quanto eu gostaria, como se defendeu, e defendemos bem, e eu próprio também defendi a região da Madeira, e acho que houve aqui uma questão importante, e essa questão foi a regionalização. Quando temos regiões autónomas, temos uma pressão de um governo regional. Quando temos o continente, temos o todo do continente, não temos uma região a defender per si. Portanto, se calhar essa lacuna de empenho tem muito a ver, a minha interpretação é que tem muito a ver com a ausência de regiões administrativas e tem muito a ver também com a diferença de peso, não só por ser um país maior, mas eu julgo que o peso das regiões é muito importante, na abordagem que é defendida, por exemplo, e sei que é um país com uma dimensão completamente diferente da nossa vizinha Espanha, e é o peso das regiões que faz com que a sua pressão numa decisão de Conselho de Ministros europeu seja completamente diferente a quando da decisão destas matérias. E, portanto, nós estamos aqui perante, não lhe chamaria um último fogo, mas uma última oportunidade de tentar fazer com poucos recursos a alavancagem dos níveis de desenvolvimento de uma região que cresceu, que utilizou, podemos mais ou menos criticáveis algumas estratégias, como em todo o país, utilizou bem os seus recursos, que eventualmente precisaria de mais anos para continuar a alavancar esse crescimento, que tem aqui o efeito estatístico claro, por demais evidente, mas que precisaria agora de ter um momento diferente, ou seja, o Algarve está rodeado de regiões de objetivo 1, ou regiões de convergência, para me dizer mais concretamente, e precisa de ser região motor. E só será região motor se conseguir sair da fase equivalente à convergência e passar para uma região de desenvolvimento. Ora, em tempo de crise, e com este nível de apoio, estamos perante um enorme, um duplo desafio, com uma pressão imensa sobre recursos humanos, sobre empresas, sobre instituições de conhecimento e com uma enorme dificuldade, é que é tudo a cortar. É tudo rigorosamente a cortar e a amputar. Por isso eu tenho mixed feelings relativamente a este programa operacional e tenho mixed feelings em relação ao futuro. E por isso eu gostava de pedir a sua opinião, talvez uma opinião não tão virada para os números, mas mais para o futuro, em relação a qual é o nosso papel na defesa da região Algarve, como, perante os indicadores que tem hoje e como se apresentará no próximo quadro, e perante a responsabilidade que tem, que é alavancar o crescimento, como região motor, das regiões de convergência à sua volta. Se garantindo com isso algo que é essencial, que é o não retrocesso, que é não vamos, não queremos, mas sabemos que corremos ainda assim esse risco, de voltar para trás perante a dupla pressão que temos em cima, que é uma pressão de phasing out e uma pressão de crise sobre a região. E, naturalmente, esse, neste momento, é o grande desafio económico. É ser capaz de olhar para trás, mas não voltar para trás. E para isso, eu julgo que nós temos um momento, uma oportunidade, que é agora. Porque em junho será tarde demais. Essa oportunidade é começarmos a fazer um trabalho de casa, e, portanto, tendo essa estratégia definida, começar a fazer um trabalho de casa de defesa de uma visão que queremos ver inscrita no próximo quadro financeiro da União Europeia e queremos ver bem inscrita, salvaguardando situações como as do Algarve e tendo presente que elas não ficam ao lado de Frankfurt, não ficam ao lado de Paris, não ficam ao lado de Bruxelas. Muito obrigado.
Eu creio que no essencial, eu ia também colocar questões, mas não... No essencial, aquilo que a senhora deputada Isabel Bandeira aqui colocou, aliás, que vinha na sequência das preocupações manifestadas também pelo deputado Pedro Saraiva. Há apenas uma nota que eu gostava que fosse explicada e comentada, que tem a ver com o facto do Algarve ser a única região que não atingiu ainda o objetivo N+3 e se não corremos risco nenhum de podermos vir a perder dinheiro na região num quadro já exíguo e, portanto, esse risco não existe.
Bom, especificamente, que em relação ao... Quer dizer, esta é mais rápida, posso... Não, que não há... Quer dizer, estamos a trabalhar nesse sentido. A nossa meta, e estou a citar de cor, é no fim de 2011 termos uma execução de 44 milhões. Neste momento estamos a 22 já, portanto... Não há, quer dizer, só para relembrar, nós executámos no último ano do QCA3 90 milhões. Portanto, estamos perfeitamente em calha e projetos já executados e ainda não aprovados, temos à volta de 10 milhões em carteira, quer dizer, de cara da saúde, etc. Portanto, agora temos de trabalhar. Houve aqui problemas, de facto, relativamente complexos, associados a temáticas como o sistema de informação, etc, etc, etc. E, de facto, perdeu-se muito tempo neste encadeado de planos estratégicos, etc. E, quer dizer, isso é verdade. No essencial, todos nós sabíamos o que é que tínhamos a fazer. E isto levanta, se me permitem, uma questão só de filosofia de cada abordagem destas questões, que é, eu acho que o método dos concursos é muito bom para pequenos projetos de índole privada. Para projetos claramente públicos, onde se tem que fazer um planeamento, não é, quer dizer, desvirtua a própria ideia do concurso, não é? Para vos dar uma ideia, nós tivemos que abrir um concurso para Sacras, O que, desculpem, é um pouco ridículo, não é? Quer dizer, eu posso pôr no caderno de encargos que abre-se concurso para promontório com valor histórico situado no Barlovento, mas isto, creio que nenhum de nós, que estaremos todos de acordo que isto não é um concurso, quer dizer, é. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que creio que há um consenso tremendo da sociedade portuguesa para a importância de revitalizar aquele tipo de. E, portanto, não creio que seja. Que depois a forma de execução é outra coisa, mas a bondade do projeto, eu creio. Isto só para. Para referir, mas nós estamos atentos, quer dizer, estamos atentos em relação a isso e, no essencial, não creio que haverá problemas. Nós pensamos atingir a meta junho-julho, que estaremos lá de certeza. Agora, questão do. Quer dizer, as questões que foram levantadas. O problema da concepção da política regional é que, desde o princípio, se partiu do princípio que não havia. Quer dizer. Como diria a Thatcher, quer dizer, there is no such thing as national economies, não é? Quer dizer, ou seja, sempre se partiu do princípio em Bruxelas, e isso tem a ver com a génese da política regional e, portanto, com os pais fundadores e com o ex-franco-alemão, que, de facto, as regiões por si tinham, pesavam de forma quer dizer, muito significativa, e que a relação com a cidade-capital não era tão determinante. Eu acho que, com a entrada dos novos Estados-membros, nomeadamente a Hungria, a República Checa, etc., começaram a entrar países com problemas semelhantes ao nosso, onde só por manifesta cegueira é que se pensa que uma região cresce se a capital não cresce. Quer dizer, é uma ideia um pouco jogo de soma nula, que não creio que seja verdade. No caso do... Agora, também percebo que não há muitas hipóteses numa União a 27 de ter como base de partida outros critérios que não sejam critérios muito simples. Quer dizer, tentar levar Bruxelas a aprovar critérios da ordem da empregabilidade, se já há dúvidas quanto à solidez das contas públicas de países como a Grécia, etc., quer dizer, não creio que seja realista que andarmos a ir pela via que de critérios que são necessariamente um pouco etéreos. Não? Agora, dito isto, há progressos que se podem fazer na própria forma de cálculo do PIB, não é? Porque isso há. Até porque é conhecido isso. Houve regiões que sempre empolaram um pouco os PIBs das cidades capitais, porque ficavam fora de qualquer maneira, e portanto não se perdia nada. Ou seja, não era incompatível o PIB global do país com uma diferente que distribuição, e nós não cuidámos disso. E portanto, nesse aspecto, houve uma abordagem pouco estratégica do quer dizer, dessa... Agora, só para, desculpem-me os números, só para jogar um bocado, quer dizer, não os tinha. O PO regional representa cerca de 1,5% da formação bruta de capital fixo da região. Nos melhores momentos chegou a 17% em Portugal, 18%. Portanto, isto dá uma ideia de, é menos que está abaixo de 10% do que já foi. Agora, vias para o futuro, elas são relativamente estreitas, quer dizer, ou seja, não há aqui um caminho mágico para nada. O Algarve está a sofrer de várias crises, uma delas é a crise da Libra, como é evidente, que tinha uma excessiva dependência do mercado inglês. A crise da Libra teve um efeito que é concentrar a procura no mercado nacional, que apesar de tudo tem aguentado, quer dizer, o Algarve, mas tem agravado a sazonalidade. Isso é um dos fatores negativos, porque o mercado inglês era muito mais, quer dizer, espalhado, quer dizer, ao longo do ano, não é? E portanto, nem de que. Bem, e por outro lado, temos a concorrência de destinos novos com dimensões, como a Turquia, como, quer dizer, assim sucessivamente. E portanto, não vai ser um caminho fácil. Eu creio que a generalidade dos operadores tenha noção disso. Apesar de tudo, não foi o descalabro. Quer dizer, portanto, houve descidas, não foi o descalabro, tem-se conseguido aguentar, muitas vezes à custa da compressão de margens. Agora, eu acho que nós temos que reinventar, do território, temos que voltar a apostar em algumas atividades tradicionais, o que implica, por exemplo, ser talvez mais rigoroso em desanexações da REN, pelo menos ao mesmo nível de rigor em relação à REN, porque eu creio, se me permitem, uma das questões que sempre fez uma confusão, o extremo rigor em relação à REN e o extremo laxismo em relação às desanexações sucessivas da REN, e portanto isto eu creio que a evolução mundial até aponta no sentido, e portanto, sem qualquer ideia ingénua de que se pode voltar à economia de alfarroba, porque genericamente, e bem, é uma coisa que eu repito sempre, e tivemos a ocasião de falar sobre isso na altura, a economia do interior do Algarve é uma economia de subsistência, da miséria, quer dizer, sejamos claros, e portanto, quer dizer, também não, como dizia aliás o ex-comissário Cardoso e Cunha, quer dizer, numa sessão que fez no Algarve, se a agricultura pagasse como salários dois papos secos e cinco azeitonas, criava imenso posto de trabalho. Quer dizer, o problema é quem é que está disposto, quer dizer, como dizia ele, eu não estou, se houver aqui alguém na sala, quer dizer, que esteja, que se levante. E, de facto, temos esse problema, quer dizer, temos que passar a um patamar superior e creio que há alguns sinais positivos, por exemplo, quer dizer, os progressos que têm havido já todo o vinho, por exemplo, são quer dizer, portanto, o vinho, Algarvio praticamente tinha desaparecido em termos comerciais há uns 20 anos. Bom, hoje em dia começamos a ter marcas com alguma projeção, evidentemente, ainda no princípio, mas estamos a inverter a tendência. Acho que isso pode estender a um conjunto de outras atividades. O setor do mar é um setor, quer dizer, interessante, não só porque o mar, tal como na visão tradicional da pesca, etc., tem havido alguns projetos apoiados na aquacultura, na área das pequenas reparações, etc., que têm surgido nas marinas, etc. Estamos envolvidos no projeto de animação do conjunto das marinas e promoção conjunta, que é uma área também interessante. E, portanto, há aqui uma série de pequenos dossiês, se me permitem, a desenvolver. Com a certeza de que não vai ser extremamente fácil, porque, evidentemente, o período do crescimento brutal e das vendas do imobiliário, que eram feitas não como compras individuais, mas como fundos de investimento, e que pagavam somas avultadíssimas na esperança de valorização imobiliária, não na perspectiva de uso individual, esse período acabou e creio que toda a gente tem a noção disso, pelo menos, quer dizer, na próxima década. Vamos ter que voltar a um crescimento orgânico, mais sustentado, mais lento, mas mais sólido.
Eu creio que não há mais questões. Estamos elucidados. Muito obrigado.